Senhor Deus, dá-nos entendimento para estudarmos a Tua Palavra, Senhor. E que seja ela a falar connosco hoje, pelo Teu Santo Espírito. Isso eu te quero pedir, Senhor, que Tu nos abençoes e nos faças ouvir a Tua voz. É isso que nós queremos. E oramos em nome de Cristo, Senhor. Amém. Já alguma vez pensou que determinada pessoa nunca se iria converter? Aquelas pessoas que o irmão vê e pensa assim, bem, este nunca se vai converter. Já pensou isto? Já pecou desta maneira? Por exemplo, chefe, patrão, colega de emprego, marido, esposa, um amigo, qualquer familiar. Há pessoas que, de facto, nós ficamos com dúvida. Será que esta pessoa alguma vez se vai converter? E caímos no erro de pensar que não, que por vezes podemos pensar que certa pessoa nunca se vai converter. E temos razões para pensar isso. Por exemplo, se a pessoa tiver uma vida completamente imoral, depravada, caímos no erro de pensar assim, olha, esta pessoa nunca se vai converter. Ou então, aquelas pessoas que vivem para ter coisas, que vivem para possuir bens. Essas pessoas, às vezes também podemos pensar assim, bem, elas nunca se vão converter. Esta pessoa vive para ter o melhor que esta vida pode oferecer, nunca, não quer nada com Deus. Já caíram neste erro, ou pelo menos já pensaram desta forma? Eu creio que se calhar já pensámos todos. Eu já pensei. Hoje vamos ver uma pessoa dessas, que à partida nunca se iria converter. Mateus 9, capítulo 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Eu não sei, mas este versículo talvez seja um dos mais loucos que existem no Evangelho. Acho uma completa loucura este versículo. E perdoem-me a expressão, mas eu acho que é mesmo uma loucura. De duas partes, de Jesus e de Mateus. Okay? Eu já lá vou chegar para não pensarem que eu estou a fazer alguma heresia. Está bem? Mas o versículo é mesmo muito curioso. Jesus chama um publicano para o seguir, para ser um dos seus apóstolos, um dos seus homens de confiança. Deus homem, Jesus, Deus santo, chama um publicano, que muito provavelmente seria um ladrão, e temos razões para pensar isso pelo texto que vamos ler, para ser um dos seus discípulos. Os judeus consideravam os publicanos, os judeus a quem Jesus iria ministrar com os seus discípulos, consideravam os publicanos como cães sarnentos. Eles estavam ao mesmo nível do que os cães sarnentos que sobreviviam na Palestina. E é esta pessoa que Jesus chama. Por isso eu dizer que Jesus parece que comete uma loucura. A Palestina, nos tempos de Jesus, como sabemos, estava sob o império, sob o domínio do Império Romano. E todos os povos anexados pagavam tributo a Roma. E para que os povos pagassem tributo tinha que haver uma organização. Eles não tinham lá o Ministério das Finanças, não é? Mas o sistema estava organizado. E desde que António, procurador de Roma, instituiu Herodes como, primeiro como governador da Judeia e depois como rei, que o sistema fiscal ficou devidamente organizado. Então, o que é que ele fez? Ele concedeu, dividiu a Palestina por várias regiões que tinham que pagar tributo a Roma. E cedeu os direitos de cobrar impostos a certos homens, uns judeus e outros não judeus. E disse-lhes, olha, vocês têm que pagar determinado imposto a Roma. E deu-lhes o direito, a liberdade, de cobrar os impostos nas regiões. Tudo o que a terra dava, todo o comércio que se fazia, todas as importações e exportações que eram feitas, eram taxadas. E por cabeça também havia um imposto. Então, todos os impostos eram taxados na Palestina. E o governo, digamos assim, deu a estes homens o direito de poder fixar as taxas de imposto. Estes grandes publicanos, grandes senhores, então contrataram outros homens que eram uma espécie de empreiteiros de fiscalização, que era aquilo que nós lemos na Bíblia como os maiorais dos publicanos. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um destes homens que tinha outros a trabalhar para si. E estes homens, estes empreiteiros do fisco, tinham empregados, também eles chamavam publicanos, ou eram chamados publicanos, que trabalhavam para estes senhores, que depois davam o dinheiro aos grandes e estes ao rei Herodes, o grande, que depois fazia-os chegar a Roma. Então, era uma cadeia em que toda a gente ganhava muito dinheiro. Quem é que pagava? É o costume. Então, o povo é que pagava isto tudo. Mateus era um da classe mais baixa. Mas como vemos no texto, ele era rico. Pelo menos tinha uma casa muito grande e organizou um banquete para uma multidão de gente. Quer dizer que ele tinha condições de vida muito favoráveis. E estava na parte mais baixa da cadeia. Isto significa o quê? Que os publicanos eram instrumentos romanos de extorsão dos judeus. Além do imposto exigido por Roma, eles cobravam muito acima do pedido, para benefício próprio. Então, como devem imaginar, as pessoas não podiam com os publicanos. Para mais, eles eram antipatriotas, porque eles eram instrumentos do opressor, do inimigo, do império. Eram pessoas que pensavam nelas mesmas, que queriam, eram egoístas, eram materialistas, eram pessoas que viviam com a animosidade daqueles que estavam à sua volta e viviam bem porque tinham dinheiro. Então era uma escolha de vida. A escolha de vida era uma vida, é uma escolha material, baseada em dinheiro, excluindo as pessoas para poderem ter um pouco mais, para viverem melhor. Os publicanos eram materialistas, egoístas, antipatriotas, eram pessoas que tinham colocado de parte a vida religiosa, porque os principais religiosos, os fariseus e os escribas, não podiam com eles, acusavam-nos de traidores para com o Senhor. Eles eram o motivo pelo qual o Senhor Deus não libertava Israel das mãos de Roma. Eles eram infiéis. Então, ninguém gostava dos publicanos. Só mesmo a família e outros publicanos. E quando eu disse que Deus colocou, Jesus que fez uma loucura, é porque Jesus foi chamar um publicano. Imagine, um publicano para ser um dos seus homens de confiança. A outra loucura que eu vejo neste versículo é a do próprio Mateus. Jesus diz, olha, segue-me. E ele o que fez? Levantou-se e seguiu. Este homem deixou o seu emprego bem remunerado, a sua fonte de riqueza, a sua escolha de vida para seguir Jesus. Ele decidiu ser um publicano, com certeza, numa decisão muito bem pensada, porque ele iria sofrer oposição de todos aqueles que estavam à sua volta. E mesmo assim, ele decidiu tornar-se um publicano. Ele sofreu o desprezo das pessoas. Jesus era exatamente uma proposta de vida contrária àquilo que ele estava a viver e tinha escolhido para si. Mateus não era... Mateus era alguém que conhecia muito bem as Escrituras. Nenhum evangelista, nenhum apóstolo, nenhum escritor dos Evangelhos tem tantas citações do Antigo Testamento como Mateus tem. Então, ele conhecia muito bem as Escrituras, mas ele tinha decidido viver longe do sistema religioso. E agora estava disposto a seguir um rabi, Jesus. Então ele pôs a sua vida nas mãos daquele homem que andava a pregar. Ora, como é que isto é possível? Então uma pessoa passa e diz, segue-me, e alguém que tinha uma vida estruturada, focada no dinheiro, levantas assim de repente e vai segui-lo. Bem, eu creio que as coisas não funcionam assim. A meu ver, e a Bíblia não diz isso, trabalhando Mateus em Cafarnaum e vivendo Jesus em Cafarnaum, Jesus fez de Cafarnaum o seu quartel general. Depois da morte de João Batista, Jesus foi viver para a beira do lago ou do mar da Galileia e a sua residência estava em Cafarnaum. Então, trabalhando Mateus em Cafarnaum, vivendo Jesus em Cafarnaum, eu imagino que eles tiveram vários encontros. E que Mateus ouviu Jesus a pregar. E os irmãos lembram-se que Jesus pregava diferente dos fariseus. Diziam que ele pregava como quem tinha autoridade. E neste contacto com o Mestre, em algum motivo, ele creu. E quando Jesus, depois de ter passado uma noite em oração, antes de escolher os seus discípulos, uma noite inteira de oração, antes de escolher os seus discípulos, ele pede a Mateus para o seguir. Este homem levantou-se e seguiu o Senhor imediatamente. O texto continua, eu peço para que nós possamos ler do versículo 10 ao versículo 13. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, depois de Mateus ter sido chamado, ele decide organizar uma refeição, um almoço, um jantar, não nos diz, mas ele decide juntar todas as pessoas que conhecia, aquelas pessoas com quem ele se dava, para fazer um jantar de despedida, possivelmente da sua velha vida ou o início de uma nova vida com Jesus. E os convidados eram muito especiais. Nestes convidados, que eram muitos. Estava Jesus, os seus discípulos e mais. O que é que diz o texto? Como? Publicanos e gente pecadora. Espetacular, hã? Os piores, os piores. Jesus foi a um jantar com os piores, não é? Com o lixo da sociedade. Jesus foi convidado para uma refeição com os piores da Palestina. Aquelas pessoas que não eram recomendadas, que eram censuradas, sendo cobradores de impostos, estavam ali naquela mesa ou naquela refeição, reclinados com Jesus, muitos ladrões, ladrões que exploravam as pessoas e pecadores. Pecadores são aqueles que tinham as vidas completamente imorais, entre os quais as prostitutas. Não sabemos se lá estavam, mas os pecadores faziam parte deste grupo. Então eram pessoas que eram vistas e censuradas pela sociedade. E Mateus organiza aquela refeição, chama Jesus, os discípulos e toda aquela ilustre, aqueles ilustres convidados. Parece loucura. Porque um judeu, naquela cultura, não se sentava com pecadores e publicanos. A intimidade do lar era para partilhar com os amigos chegados, com quem se nutria algum respeito. Imaginemos o seguinte, irmãos. Tentar pôr isto no nosso contexto. Imaginem o seguinte. Os irmãos sabiam, eu fiz um jantar lá em casa. Ok? Fazia um jantar lá em casa. O Marcos dava-me uma receita, ensinava-me a receita e eu queria fazer um brilharete. Okay? Quem eram os convidados? Os irmãos iam saber. Um pedófilo, um terrorista, um adúltero, alguém que vivia da indústria do sexo e um ladrão. Os irmãos sabiam. Olha, pastor, fez um jantar lá em casa com estes ilustres. É isto que está a passar aqui. É isto que está a passar aqui. Jesus sentou-se à mesa com aqueles que eram considerados os piores dos piores. E Mateus diz-nos que eram muitos publicanos e pecadores, Marcos diz que era um grande número e Lucas fala-nos que fez um grande banquete e numerosos publicanos e pecadores. E a reação não se fez esperar. Os fariseus, sabendo deste banquete, chegaram ao pé dos discípulos e começaram a dizer-lhes: então, mas o vosso mestre senta-se ou reúne-se, partilha a refeição com este tipo de gente. Ele tem intimidade com esta gente. Nas entrelinhas está o seguinte. Acham que está certo que este homem que fala em santidade sentar-se com pecadores deste nível? Acham que está certo este homem sentar-se com o lixo da sociedade? E a resposta de Jesus é extraordinária. A resposta de Jesus vai dar ao centro do Evangelho. Ao cerne do Evangelho. à razão principal, porque Deus se fez homem. E Jesus diz-lhes então, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. O médico, quando aparece um doente, qual é a postura dele? Aceitar a pessoa? Não se quer contagiar com a doença dele? Pelo menos procura não, certo? E o sentido da presença do médico na vida daquela pessoa é curá-lo, certo? É que o médico, é isso que nós queremos que um médico faça, não é? E olhe para nós, nos diagnostique a doença certa e nos cure. E foi esta a ilustração que Jesus deu. Olha, os que estão doentes, os que estão mal, precisam de um médico. E a razão de Jesus estar com eles era exatamente esta. Jesus não simpatizava com o pecado deles. Se calhar não simpatizava com o estilo de vida que eles tinham. Como não simpatizou com o pecado daquela mulher que foi apanhada em adultério, mas não disse para lhe atirarem as pedras. Apenas disse a ela, vai e não peques mais. A resposta que Jesus dá àqueles que o criticavam depois de se ter reunido com Zaqueu é exatamente a mesma. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava ali para salvar aquela gente, para curar o pecado daquela gente. É essa a razão. E há uns tempos contei isto aos jovens aqui numa reunião há umas semanas. Estava com uma pessoa que eu até admiro em muitas coisas. E essa pessoa diz-me assim: descobri que um meu amigo é homossexual. E quando eu digo amigo, foi alguém que cresceu com ele. Daram a gatinhar juntos. Cresceram juntos. Fizeram parte da mesma igreja. Na juventude, ele descobriu que o seu amigo tornou-se homossexual. E ele disse-me assim: excluiu do meu Facebook, excluiu dos meus contactos e não quero me sentar com ele de maneira nenhuma. Porque se eu sentar com ele, eu estou a aceitar aquilo que ele é. E eu não quero. Este rapaz, o seu excesso de zelo por fazer aquilo que está certo e colocar-se do lado certo da verdade, ele está a fazer aquilo que o diabo gosta. É excluirmos pessoas. Jesus sentou-se com aquela gente. Jesus sentou-se com aquela gente para lhes ministrar a salvação. Isto é ser sal e ser luz deste mundo. E a passagem continua e diz o seguinte. Versículo 12. Mas Jesus, ouvindo, disse-lhe: os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Esta expressão está em Oseias, em 6.6. Pagou-se o meu tablet. Esta expressão está em Oseias. E sabe o que acontecia no livro de Oseias? O povo foi acusado por Deus de adulterar contra Deus. O sistema de culto continuava. Eles faziam os mesmos sacrifícios, traziam as mesmas ofertas, mas eles não tinham o coração no Senhor e havia todo o tipo de injustiças, roubos, exploração. Os mais ricos exploravam os mais pobres. E aquela gente ia na mesma ao culto prestar adoração ao Senhor. E o Senhor diz-lhes, olha, eu não quero holocaustos, eu quero misericórdia, porque a misericórdia é o produto de uma vida com Deus, é o amor que nos invade, o amor de Deus que nos invade e que é ministrado aos outros. Misericórdia é nós termos a capacidade de olhar para uma pessoa que os olhos com os olhos de Deus e nutrir por ela um sentimento que levou Jesus à cruz. Isso é misericórdia, isso é fé. Deus não quer um sistema de religião, ritos. Não, Deus quer que haja amor, que haja misericórdia. E toda a religião que não tem amor e misericórdia é lixo, não vale absolutamente nada. E estavam os principais religiosos a acusar Jesus de ter misericórdia, de sentar à mesa com aquela gente que precisava de salvação. Eles, aos seus olhos, eles não eram doentes. Eles não precisavam de nada, eles eram bons e na verdade eram o quê? Soberbos. Eram soberbos. E isto é um risco que nós corremos, querido. Nós podemos cair o risco, porque eticamente temos vidas normalmente superiores às pessoas que vivem à nossa volta. Nós podemos cair no risco de olhar para aqueles que estão à nossa volta e julgar-nos inferiores a nós. Mas todos nós somos como aquele Mateus. Querem uma curiosidade? Esta passagem diz que Jesus chamou Mateus. Se forem aos outros evangelhos, a Marcos e a Lucas, não diz Mateus, diz Levi. Porque Levi era o seu nome. Levi significa adesão, aquele que aderiu a alguém, a alguma coisa. E antes de Jesus o chamar, ele aderiu ao dinheiro, ele aderiu ao Império Romano, ele aderiu a uma vida centrada nele próprio e nas vantagens materiais que ele podia ter. Mas quando Jesus o chamou, o nome dele foi trocado, a identidade dele foi outra. Ele passou-se a chamar Mateus. E Mateus significa dom de Deus, dádiva de Deus. Enquanto os outros escreveram que ele era Levi, ele no seu evangelho escreveu que ele chamava-se Mateus, porque ele sentia-se uma dádiva de Deus. Ele não tinha mérito algum de ter sido chamado, ele não tinha mérito algum de ter sido salvo. Ele era um presente de Deus e foi assim que ele se apresentou no seu evangelho. E é o que nós somos, é o que nós somos. Nós somos presentes de Deus. Se somos salvos, temos consciência da salvação. Foi pela misericórdia de Deus, quando nos olhou como doentes, veio ao nosso encontro e nos salvou. Agora, este Mateus, ele percebeu muito bem a missão de Jesus. E quando ele convida para a sua casa os publicanos e pecadores, ele está a fazer exatamente aquilo que Jesus veio fazer. Testemunhar da salvação. Nosso papel como igreja, como filhos de Deus, é este. É apresentar Jesus às pessoas. É levar Jesus às pessoas. Levar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nós conhecemos, a um encontro com o Senhor. Porque não há ninguém que Jesus não receba de braços abertos. O pior pecado que cometeu, a vida mais terrível que possa ter tido, não foi maior do que o ato de justiça de Jesus naquela cruz. Mesmo que sinta culpa da vida que levou, daquilo que fez, Jesus pode perdoar os seus pecados. Se a ele for, com um pedido de perdão. Não há homem terrível neste mundo que não seja aceito pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Não há ninguém que não se possa salvar. Mateus era um destes homens que aparentemente nunca se iria converter. Converteu-se. E morreu pelo Senhor. Como um mártir. testemunhando da salvação do Senhor. A coisa que eu tenho aprendido, queridos irmãos, ao longo dos anos da minha fé, é a grandeza da graça de Deus. Eu cada vez me sinto menos digno de ter sido salvo. E cada vez sinto maior gratidão por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Cada vez mais pesa no meu coração o desejo de fazer este Jesus conhecido às pessoas que estão à minha volta. Esta é a minha experiência. Eu quero criar a experiência também de muitos mais. Então, somos dons de Deus, presentes de Deus, mas também somos testemunhas daquilo que recebemos. Que o Senhor vos possa usar no testemunho daquilo que têm recebido em Jesus Cristo. Amém.